Alma Londrina Rádio Web apresenta
Podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Juno Augusto e essa é a edição número 47 da terceira temporada do podcast da Alma, Alma Londrina 11. Vamos aos destaques. Hoje falaremos sobre uma apresentação da palhaça Adelaide intitulada Plano 269. Nós recebemos o músico, compositor londrinense Davi Moore aqui no estúdio da Alma Londrina Rádio Web para uma entrevista. Vem comigo. Neste sábado e domingo, a palhaça Adelaide, da companhia Gritaria de Palhaças, apresenta o espetáculo Plano 269, na Vila Triolé e na Praça do Aeroporto. Confira na reportagem do Thiago Furini.
Olá, web ouvintes! Neste sábado e domingo, dias 21 e 22, a palhaça Adelaide, da companhia Gritacia de Palhaças, apresenta o espetáculo Plano 269. Conduzido pela atriz e palhaça Juliana Paula Galante, a apresentação no sábado será às 5 da tarde na Praça do Aeroporto e no domingo às 7 da noite na Vila Triolé Cultural. As apresentações são gratuitas, mas você pode contribuir com o chapéu. A gente conversou com a atriz Juliana Galante, que nos contou um pouco sobre sua personagem, sua formação nas artes e quando surgiu a palhaça Adelaide.
Oi, meu nome é Juliana Galante. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. E eu sou a palhaça Adelaide desde 2013, que foi quando eu comecei a minha pesquisa sobre comicidade e ativismo, ainda na faculdade. Depois comecei a trabalhar com o meu espetáculo Plano Número 269, que foi estreado em 2016 e segue até hoje. Também faço parte da Gritacia de Palhaças e do Plantão Sorriso.
A apresentação da palhaça Adelaide acontece nesse final de semana e faz parte da programação Rolê 2023 da Vila Cultural Triolé.
As apresentações desse final de semana fazem parte do Projeto Rolê. O Projeto Rolê está na quarta edição e é uma iniciativa da Vila Triolé, que é um espaço, uma vila cultural aqui de Londrina. É um espaço muito importante para a cultura da cidade, sempre acolheu muito os meus ensaios, minhas criações, minhas apresentações, enfim. E está nesse rolê agora, estamos com a programação completa só com artistas de Londrina, só com artistas locais, e são muitos e muito bons. Então, quem puder acompanhar, é só entrar nas redes da Vila Triolé para ver a programação completa. Esse ano, inclusive, o Projeto Rolê está oferecendo uma oficina de palhaçaria para crianças, com a Gritacia de Palhaças, a qual eu faço parte, que já começou a oficina e vai até dezembro. O rolê vai acontecer em vários espaços abertos da cidade. Os espetáculos são livres para todas as idades e gratuitos. Na verdade, contribuição espontânea no chapéu. Esse projeto ele é patrocinado pelo Programa de Incentivo à Cultura, o PROMIC.
Paula, agora você poderia contar um pouco sobre o espetáculo Plano 269? É um espetáculo para toda a família?
O espetáculo Plano 2009 é o meu solo de palhaça. Ele já existe desde 2016 e segue até hoje. É um espetáculo livre para todas as idades, para todos os públicos. Inclusive, o público participa diretamente nesse espetáculo, ajudando a palhaça Adelaide, que aqui nesse caso é a Super Adelaide, a libertar os animais de um terrível zoológico abandonado. Então, o público faz parte da cena com a palhaça. Esse espetáculo está dentro da minha pesquisa de comicidade e ativismo, que é uma forma de eu falar sobre temas sérios, mas de uma forma sutil e risível com as pessoas.
Ô Paula, agora você poderia fazer um convite aí para os nossos web ouvintes da Rádio Alma, mais interpretando a palhaça Adelaide?
Oi, as pessoas tudo! Tudo bom? Aqui quem fala é a Super Adelaide. E eu vim fazer um convite muito especial para você aí que está ouvindo a Rádio Alma Londrina. Eu vou apresentar o meu plano 269, que é um plano ultra secreto para libertar os animais de um zoológico. E eu conto com a ajuda de vocês. Vai ser nesse fim de semana, no sábado, dia 20, às 5 horas da tarde, lá na Praça do Aeroporto. Livre para todas as idades e gratuito. E no domingo também vai ser lá na Vila Triolé. É a Vila Triolé que fica lá na zona oeste de Londrina. E vai ser lá às 7 horas da noite. A contribuição é espontânea no chapéu. Você paga quanto você puder, se você puder. Então é bastante democrático. É isso, gente. Espero vocês lá. Todas pessoas tudo, hein? Um beijo, tudo de bom.
Bom, a gente agradece aí a participação da Juliana Galante, né, a palhaça Adelaide, e reforça que a apresentação do espetáculo Plano 269 acontece no sábado, na Praça do Aeroporto, às 5 horas da tarde, e no domingo, às 7 da noite, na Vila Triolé. Lembrando aí que a Vila Triolé fica lá na rua Etienne Lenoir, número 155. Um abraço para todos.
Você ouviu a matéria sobre a apresentação do espetáculo Plano 269 da palhaça Adelaide. Serão duas apresentações. A primeira ocorre amanhã na Vila Triolé, que fica ali na rua Etienne Lenoir, número 155, e no domingo na Praça do Aeroporto, que fica no finalzinho da Avenida Santos Dumont. Compareça, é gratuito.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade.
Obrigado, Janete. E nós recebemos aqui no estúdio da Alma Londrina Rádio Web o músico londrinense de 28 anos, Davi Moore, que recentemente lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Amuleto. Ouça nesta entrevista. O jovem artista londrinense de 28 anos, Davi Moore, lançou em junho deste ano seu primeiro álbum solo intitulado Amuleto, que contém 13 canções de autoria própria. O músico tem recebido diversos prêmios em festivais de música pelo Brasil, sendo premiado por suas composições e performances. Desde o início de sua caminhada musical, Davi Moore já se apresentou em diversos palcos, levando seu show em diferentes formatos e estilos. Desde as salas de teatro, casas de show, até grandes festivais, onde teve a oportunidade de se apresentar no mesmo palco com artistas consagrados como Zé Ramalho, Maria Rita, Lô Borges, Flávio Venturini, Bandaíra, entre outros. Nós, da Alma Londrina Rádio Web, temos a honra de receber em nosso estúdio o músico londrinense Davi Moore. Seja bem-vindo, Davi, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Beleza, cara, vamos primeiro falar então sobre suas origens musicais, né? De onde que surgiu essa sua paixão pela música até levar ao lugar que você se encontra hoje?
Uhum. Olá, web-ouvintes, eu sou o Thiago, também estou aqui no estúdio, né? O Junô não lembrou de mim, mas eu estou aqui, né? É um prazer receber aqui o Davi no nosso estúdio, a gente se trombou aí, né, na semana passada, trocou uma ideia e achou legal aí a gente trazer essas novidades aí que a gente tava meio por fora, né? Um grande artista que a gente tem na cidade e a gente tem que estar divulgando aqui na Alma Londrina, né? Então o Junô perguntou aí sobre as suas origens, assim, você falou que foi banda de colégio, como é que foi, assim, o estilo de banda que vocês começaram? Você já tocava violão, você fez aula de música quando era mais novo? Como é que foi esse início musical?
Então, eu comecei... O interesse pela música, na verdade, veio bem de novo, né? Eu tinha 6, 7 anos ali e foi com os Beatles. A minha irmã escutava muito Beatles e eu lembro muito bem desse dia, assim, que eu cheguei na porta do quarto da minha irmã, bati na porta, entrei lá e falei, que é isso que tá tocando? Era Twist and Shout.
Ah, legal.
Né? A versão que eles fazem. E eu falei, meu, isso é muito massa, esse som, sabe? Aquele rock and roll, John Lennon gritando ali. E eu falei, bota de novo. Eu fiquei repetindo aquilo, ouvindo várias vezes. E aí depois eu comecei a querer me aprofundar mais nos Beatles, comecei a ouvir outras músicas. E aí eu comecei a descobrir nas bancas de revista, tinha aquelas revistinhas de cifra. Uhum. Só que eu não sabia tocar violão, não sabia nada. Eu só pegava porque tinha a cara dos Beatles na capa. Então, uhum. às vezes eu passava com meu pai na banca. Aí meu pai comprava uma revistinha. E eu ia guardando. Já tenho até hoje, assim, várias revistinhas dos Beatles de cifra. E aí depois passou alguns anos, eu comecei a querer aprender a tocar violão, né? Pra poder aprender as músicas. Só que demorou pra eu dar certo no violão, porque eu não prestava atenção na aula, não, tipo, não fazia nada, sabe?
Tinha que treinar, né?
É, tipo isso.
Chata, né? Estudar, é.
Estudar.
É, exatamente. Uhum. E eu ia com a minha irmã, que era pior ainda, a gente ficava fazendo bagunça o tempo inteiro na aula. Só que a minha irmã aprendeu, ela sabia tocar umas músicas, eu não aprendi, tipo, absolutamente nada, nada. E aí, beleza, passou um ano, assim. E aí eu lembro que voltou o interesse. Eu peguei a revistinha e falei, nossa, eu queria tocar a música dos Beatles. Aí eu perguntei pra minha irmã como é que... Eu tenho duas irmãs, né? Essa daqui do violão já é outra, né? A mesma dos Beatles. Uhum. E eu perguntei pra ela, como é que toca isso aqui? Só que ela não me ensinou, tipo, cada acorde. Ela só me ensinou como é que lia aqueles desenhos que mostram onde põe o dedo no violão.
Tablatura. Sabe? Aquelas tablaturas da revista.
É, tipo tablatura, que é a ideia dos acordes, no caso. Ah, sim. Sabe? E ela me mostrou como é que lia aquilo. Eu falei, ah, beleza. Eu peguei uma dos Beatles lá, era The Ballad of John and Yoko.
Uhum.
E que era a mais fácil que tinha, acho que tinha três acordes só. Aí eu comecei a tentar até conseguir tocar e cantar junto, que era o que eu queria, era cantar e tocar, né? Fazer igual os Beatles. Então eu falei, ah, vou tentar cantar e tocar. Foi a primeira, assim, que eu peguei. E aí eu comecei a ir. Depois eu entrei numa escola, um ano depois. Eu entrei numa escola, aí sim eu comecei a me dedicar de verdade, né? Sem fazer bagunça. E aí depois, aos 14 anos, que eu comecei a escrever minhas primeiras músicas.
Né?
Eu tinha uma banda no colégio e a gente tocava mais rock, na verdade, né? Era um rock, o pessoal falava de metal alternativo, não sei. Uhum. Tipo uma Avenged Sevenfold, essa vibe, assim. Só que a gente misturava tudo, Los Hermanos no meio. E,
uhum.
e aí depois tinha as músicas também que a gente escrevia. Então tinha isso, músicas
nessa
minhas,
época,
meus amigos.
Vocês ensaiavam na garagem de alguém, no quartinho do fundo da casa de alguém, assim... Fazia show pros amigos, churrasco...
É, a gente ensaiava no terraço do prédio de um amigo.
Nossa, no terraço?
É, no terraço, é. Tinha que avisar todos os vizinhos, assim, do prédio.
Que
a gente ia lá e montava, a gente pegava toda a bateria, meu amigo montava lá, tudo lá em cima, os equipamentos. E ensaiava, assim, era tudo bem de forma bem simples. Mas a gente começou tocando Beatles, na verdade, por causa de um professor lá do colégio que tinha chamado a gente pra fazer, daí a gente que se juntou por causa disso e começou a tocar, fazer nossas músicas. Aí a gente tocava às vezes até em eventos, o pessoal chamava de outros colégios pra gente se apresentar, aniversários, coisinhas assim. A gente chegou a tocar até no bar, bem antigo aqui de Londrina, que ficava ali na JK, perto do Mufato. Tem aquela igreja na esquina, atrás da Quintino. Tinha um bar lá atrás, que ele mudou de nome várias vezes. Eu não me lembro o nome, mas era um bar bem famoso, assim, de rock que tinha aqui.
Armazém, não?
Não, não. Ele fica bem atrás do Mufato da Quintino, ali.
Não, no Potiguar?
Cemitério de Automóveis, Vila Cultural.
Não, não, não é, não. É mais pra trás.
Uhum,
é.
Potiguar.
Ele fica bem na JK.
Nômade.
Ah, sim, sei.
É
o bar
na frente
o bar do Gião, Rush Pub. Né?
Rush Pub. Nossa senhora, é esse bar. A gente tinha. Nossa, a gente.
De bar o Thiago entende.
Não, o Rush é o do lendário Gião Pereira aí, da Bandetinha. Um abraço pro Gião aí.
Sim, claro.
É,
você chegou a tocar lá no Rush?
A gente chegou a tocar, acho que eu tinha 16 anos. Acho que nem podia entrar,
nossa,
sabe?
Nossa.
Só que daí tava rolando várias bandas de rock de Londrina, não sei quem que conseguiu botar a gente lá, a gente tocou e foi o primeiro show nosso, assim, num bar com uma galera que a gente não conhecia, não sei o quê.
Uhum.
E foi muito massa, foi bem legal. E aí daí começou com essa banda, né, fui levando, depois eu saí da banda, quis dedicar a esse estilo daí da minha música, então, da MPB, comecei a descobrir os artistas, né, da nova MPB, com o Thiago York, o Cícero, que você tinha comentado, Thiago, tinha um outro que você...
Tem o Rubel, o Silva.
Isso,
né?
Silva, o Rubel. Todos eles vieram meio que junto, assim, na mesma época, 2013, 14. E aí que eu comecei a entrar mais nessa vibe da nova MPB, querer escrever música. Que eu fazia música meio inglês antes, né? Por causa das referências e tal. E que era bem, bem, bem ruim. E aí, ainda bem que, né, eu conheci essas referências e comecei a escrever em português. E aí me descobri nessa escrita, eu vi que eu conseguia me expressar melhor, tudo mais, nesse estilo, nessa forma de escrita. Então, aí eu acho que eu me encontrei.
E nessa parte das letras aí, quando você começou a escrever em português, que suas letras, que elas traziam, assim, um pouco de amor, um pouco de vida cotidiana, de experiências pessoais?
É, as primeiras era muito de jovem apaixonado, sabe?
Sim, sim.
Então, a maioria era... Acho que era disso, assim, eu sempre fui muito tímido, né? Então, eu tinha muita dificuldade com relações, pra conversar. Então, eu colocava meio ali na música tudo que eu queria falar, né? Pra colocar pra fora e tudo. E aí eu fazia músicas, tinha minhas crushes ali, né? E só que assim, eu nunca mostrei pra ninguém, então ninguém nem sabia da existência dessas músicas. Eu cheguei a lançar algumas em 2013. Eu lembro muito bem assim, que eu produzi com o Bressan, uhum. E o estúdio dele ficava lá no Calçadão ainda. E foi as minhas primeiras músicas assim, que eu tinha feito em português, eu cheguei a gravar, cheguei a lançar, tava no YouTube, depois eu tirei, porque não tinha mais nada a ver comigo.
Essa época você tava sozinho já?
Eu tava sozinho, isso. E o nome, na verdade, o nome nessa época, ele é meio que variando, assim, porque antes de ser Moore, e, bicho, eu testei vários nomes, assim, tem nomes bem ridículos já, tipo, de Davi, Davidson, sabe, umas coisas desse tipo, ainda bem que eu não deixei. Mas até chegar no Moore, aí eu fui lançando essas músicas e... E aí eu fui começando, assim, aos poucos.
Depois você acabou ingressando até... Esse amor pela música te levou até a faculdade de música.
Sim, isso. Em 2013 eu ingressei no curso de licenciatura aqui em Londrina.
E aí você finalizou e logo na sequência você voltou com uma banda pra lançar um disco.
É, na verdade eu já tava com a banda nessa época.
Ah, você voltou a ter uma banda na faculdade... E depois você levou e terminou a faculdade e já lançou um disco com a banda, né?
Isso. É, na verdade, quando eu entrei na faculdade, a gente já tava tocando junto já com essa outra banda, né? Eu tinha acabado de terminar aquela outra banda de rock.
De rock.
É. E aí tinha começado essa. Uhum. E aí nessa época, assim, eu já tinha algumas músicas que eu já tinha escrito em português um ano antes, que eu tinha começado, né? E aí eu comecei meio que juntando as músicas em 2017, então eu lancei esse álbum Estrangeiro. Mas certo. As produções do álbum começaram lá por 2015, mais ou menos. Demorou um tempinho, assim, mas foi um tempo bom que eu levei pra produzir com o Eduardo Benvenho, uhum. Né, um produtor aqui de Londrina.
Até pra falar, né, se lançou em 2017 o Estrangeiro, e esse ano agora você lançou o Amuleto, agora em junho, certo? Queria, na verdade, saber as diferenças, assim, na parte de composição e gravação com uma banda e o Amuleto é você solo, né? Essas diferenças entre... Composição, gravação, quando você tá sozinho, quando você tá com uma banda. Como que é pra você isso daí?
Então, o Estrangeiro, na verdade, assim, ele... Os arranjos eu tinha feito na época, né? Então não foi meio que feito com a...
Já eram seus, já.
É,
já tudo
era
já era meio que seu, e aí...
Isso, eu tava querendo começar com esse lance do projeto solo, né? Mas tava indo um pouco devagar, assim, no... Porque foi, acho que... Um ano depois, mais ou menos, que eu comecei a levar o Moore, não como banda, mas já entrando no solo, sabe? Uhum. Mas a banda sempre foi a mesma, assim, desde 2013, né? Mas foi um processo onde eu percebi que eu amadureci bastante, sabe? Desde os arranjos mesmo, né, que eu fui aprendendo mais, tanto com a faculdade também, de experiência, mas na própria escrita, na letra das músicas, né? Aquela coisa que eu falei da escrever música de jovem apaixonado, já fui saindo muito disso, de escrever mais sobre a minha vida, né? Sobre o cotidiano, sobre as coisas que eu vivencio.
Bom, e partindo aí desses dois discos aí, conforme a gente conversou aqui nos bastidores, né? Daí veio essa ideia de participar de festivais, né?
Uhum.
Que você está sendo consagrado aí com diversas premiações, né? E experiências, né? Que a gente conversou aqui, né? Ganhou o prêmio Lamartine Babo, que eu, tipo assim, eu nem lembrava qual que era, mas eu sei que vem na minha cabeça que é alguma coisa importante da música brasileira. E a gente tá sentado aqui do lado de um cara que ganhou uma premiação dessa em primeiro lugar, um troféu em primeiro lugar. Então como é que foi para você essa experiência de participar, né? A gente falou aqui até de você produz uma música aí cheio de arranjos, mas na hora do festival você tem que fazer uma coisa mais intimista, mais concisa, assim, né? De você e o violão, assim. Você acha que teve muita... Dá muita diferença para você na hora de... Dá mais trabalho, assim, de... preparar uma música cheia de arranjo, e daí na hora do festival você tem que fazer ela um pouquinho mais intimista, mais mais adequada ali para apresentação?
Na verdade, até que não. Porque geralmente as músicas elas já vêm no voz e violão, né, nesse formato. Às vezes só tem um detalhe ou outro assim que tem que acabar.
Na verdade é o contrário, né? Você faz ela no voz e violão, depois que você coloca, vai acrescentando uns detalhes, né?
Exatamente. Então, às vezes é tranquilo, até porque a maioria das músicas que eu toquei em festival, a maioria dos festivais pedem música inédita.
Uhum.
Então, muitas delas ainda não tem os arranjos, tá, sabe?
E esse inédito, assim, não pode nem ter tocado no YouTube, nem no Spotify, nada. Tem que ser,
tem
que ser um negócio que chegou lá, é surpresa.
Isso, exatamente. Assim, não todos, né? Depende de cada festival.
Uhum. Uhum.
Né? Mas tem alguns que pedem esse...
quase exclusividade.
Exclusividade,
né?
Uhum.
Pô, que legal.
E como é que foi pra você poder dividir aí o palco, igual eu falei antes, com o Zé Ramalho, com Maria Rita, nomes aí da MPB, que estão aí há tantos anos, né? E pra você ali, um cara novo de menos de 30 anos, poder chegar ali nesses festivais e dividir o palco com eles. Que é pra você, né, isso?
Ah, foi assim, um presente, né? Poder. Porque tudo isso foi proporcionado graças aos festivais, né? Desde a. Não só a parte da premiação, né? Mas também de conhecer pessoas novas. Eu fiz muitas, muitas amizades com artistas, compositores, compositoras do Brasil. E ter essa oportunidade de estar num palco, né? Que esses grandes artistas que eu admiro muito, né? Também se apresentam. E pra mim isso, assim, não tem preço, sabe? É algo. Que às vezes eu até falo, nossa, nem imaginava o próprio prêmio lá Martini Babo, assim, eu nem sonhava que ia ganhar aquilo, porque eu tinha um sonho de participar daquele festival.
Uhum.
E fazia muitos anos que eu tentava e não dava certo, nem de entrar, sabe, se classificado. E aí quando fui classificado, pra mim já foi um baita presente, né, de estar lá. E aliás, até uma curiosidade, assim, quando eu fui chamado, eu tinha inscrito comigo pra tocar o piano da música Juro o Vitor Malta, que é um grande amigo meu, pianista, saxofonista. E quando eu chamei, na verdade eu não tinha avisado ele que eu tinha inscrito ele no festival. Eu só botei o nome dele na inscrição, falei, nem sei se vai você chamado, né? Nunca sou.
Uhum.
E aí um dia eu entrei lá, tava sendo na terapia, eu lembro que eu entrei no celular, olhei, tava meu nome lá. Falei, putz, nossa, eu vou pra Minas. Aí eu liguei pro Vitor na hora, falei, cara, você tá afim de ir pra Minas? Ele falou, por quê? Não, é que eu botei você num festival, não te avisei. É que é o maior do Brasil. Ele falou, cara...
Nossa, que massa.
Ficou mó feliz. Aí, só que aconteceu que no dia que a gente ia, ele ficou doente. Aí quem foi comigo na primeira fase pra tocar em Três Pontas foi o Fábio, pianista também aqui de Londrina, grande amigo. E a gente tocou junto lá em Três Pontas, primeira fase. E aí depois, na final, o Vitor conseguiu ir. E aí a gente fez a final juntos. Né? E eu acho que isso que foi, assim, talvez que tenha dado essa força a mais de estar tocando com um amigo, sabe? Uma
Nossa,
pessoa muito próxima, a gente sempre tocou junto muitos anos, então acho que isso que foi o diferencial, né, de estar no festival. E depois as amizades que a gente fez desde o ano passado e até hoje, assim, toda vez que eu vou tocar em festival, a gente sempre encontra as mesmas pessoas, não as mesmas, mas sempre tem um ou outro ali que a gente já viu em outra cidade.
Uhum.
Então, são amizades que a gente vai construindo, assim, então acho que tudo isso, né, tanto tocar no palco de um artista muito grande, mas também tudo isso que acontece, assim, né, em torno do festival, que é muita coisa boa.
Não, então vamos aproveitar aí, né, Davi, vamos escutar uma música sua aí, no meio dessa entrevista aqui, pro pessoal conhecer um pouco mais seu trabalho, né, você escolheu a faixa Menino Bobo, né, que ela tem produção e participação de vários músicos de Londrina, você podia falar um pouquinho dela antes da gente colocar?
Claro, essa música, ela foi produzida através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, o PROMIC, e tem a participação de muitos músicos de Londrina, mas amigos e amigas, né? Acho que, na verdade, todo o álbum foi produzido pensando em ter a participação de amigos, né? E nessa música não foi diferente, tem os arranjos também que foram produzidos por mim e pelo Eduardo Sarrão, né? E a produção musical pelo Marco Aurélio.
Sobre o que que é a música? Sobre o que que é? A faixa chama Menino Bobo.
Isso.
O que que ela fala?
Menino Bobo, então essa daí já remete um pouco àquelas músicas antigas que eu comentei, do jovem apaixonado, né, um menino bobo mesmo, né, perdido ali por uma paixão, mas é uma música que fala sobre uma dúvida de ser correspondido, se vai ser correspondido ali numa pessoa que tá curtindo muito, ou se vai ser somente um menino bobo ali se entregando sem ter uma resposta, né.
talvez um amigo da outra pessoa, né?
É.
Aquela amizade que a gente não quer, né?
É.
Então, toca aí, Fabinho, pra gente, o Menino Bobo do Davi Moore.
Talvez eu seja um menino bobo que fica esperando por algum sinal, a luz de um farol, apenas uma palavra. Preciso saber, é que eu tô curtindo o jeito que eu tô gostando dela. Menina, preciso saber, será que eu posso te contar o que eu tô sentindo? Ou é melhor deixar pra lá? Se me olha desse jeito, se me cola teu sorriso, se me deixar ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Se me olha desse jeito, se me cola teu sorriso, e se me deixar ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Eu seja um menino bobo que fica esperando por algum sinal, a luz de um farol, apenas uma palavra. Preciso saber, é que eu tô curtindo o jeito que eu tô gostando dela. Menina, preciso saber, será que eu posso te contar o que eu tô sentindo? Ou é melhor deixar pra lá? Se me olha desse jeito, se me cola teu sorriso, se me deixar ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Se me olha desse jeito, se me cola teu sorriso, e se me deixar ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Desse jeito eu vou, se me cola teu sorriso eu vou, e se me deixar ficar. Se me olha desse jeito eu vou, se me cola teu sorriso e se me deixar ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Se me olha desse jeito, se me cola teu sorriso, deixa ficar, já tô sentindo fogo me queimar. Ah, 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 já tô sentindo fogo me queimar. Ah, 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 já tô sentindo fogo me queimar.
Bom, Davi, você também assina aí a produção musical, além de escrever as letras, os arranjos, praticamente fazer tudo, né? O One Man Band, né? Que a gente fala aí, né? Que rola no, no, no Psychobilly da vida aí, né, Junô?
É.
Você também contou aí bastante com a participação do Marco Aurélio, do Toca Grave, né? Ele que a gente acabou de falar aqui nos bastidores, que tem participação em diversos projetos de Londrina. Como é que foi a experiência de trabalhar com ele? Você falou que teve, ele também fez uma ponte para fazer uma gravação lá em São Paulo. Como é que é essa história aí de vocês trabalharem junto?
Bom, o Marco, a gente se conhece já há muitos anos, desde quando ele abriu o Toque Grave. Ele abriu em 2013, em 2014, que eu comecei a ensaiar lá, comecei a gravar. E ele sempre foi um produtor assim que eu admirei muito, né? E aí, foi esse ano, na verdade foi ano passado, finalzinho do ano passado, ele veio com uma proposta da gente trabalhar junto, né? Eu, ele, o João Gonçalves, né, videomaker, produtor de vídeo, e junto com o Renan, e a gente começou a fazer alguns trabalhos em parceria, e o primeiro foi um trabalho muito, muito especial, assim, que eu nunca vou esquecer, que eu acho que também seria muito difícil ter essa oportunidade. sozinho, né? E graças a ele, a gente foi gravar num estúdio lá em São Paulo, que é o Space Blues, que é um estúdio, assim, enfim, cheio de história, né? Artistas muito consagrados já passam por lá, né? Como Nando Reis, Zé Cabaleiro, tem uma galera. E o produtor musical lá, que é o Alexandre Fontanetti, né? Ele que é um cara sensacional, assim, que tive essa honra de conhecer lá no estúdio, que foi um engenheiro de gravação também das músicas que a gente produziu lá, que foram as músicas A Juro e A Tudo Que Ainda Há Pra Sentir, que são duas músicas que eu apresentei também em festivais. E o interesse, assim, deles de produzirem A Juro foi justamente também isso, né? A gente pensou, como tinha acabado de sair do festival, né, com ela, tinha sido premiada, a gente pensou, pô, seria uma música muito legal, assim, de fazer com o piano. E aí o Marco foi atrás de um pianista incrível, que também, pô, a gente virou super amigo, assim, que é o Ivan Teixeira. Ele faz as turnês com a Luísa Posse. E é um cara, assim, enfim, um cara gênio, incrível. E a gente tocou junto lá, fez essa gravação das duas músicas, né? Foram produzidas com piano, voz e violão somente. E foi muito bonito, foi uma experiência sensacional, assim. E a partir de lá a gente começou a fazer vários trabalhos juntos esse ano, né? Os lançamentos, então foi tudo meio em parceria, né? Eu, o João Gonçalves e o Marco.
Legal, o Davi. E, bom, lançamento agora em junho do Amuleto. E o futuro? Como é que tá aí os seus planos para o futuro? Se apresentar em mais festivais, gravar mais alguma coisa? Como que tá agora o teu momento aí, daqui para frente? O que você vislumbra aí fazer a partir de agora?
Agora é, acho que dá continuidade no álbum, né? Tem muitas músicas aí dentro desse álbum que eu acho que tem que ser trabalhadas, estão sendo trabalhadas, né, aos poucos. E trazer o show, né, de lançamento oficial, que ainda não teve o show de lançamento oficial do álbum, que é muito, muito importante e que já está sendo preparado para o ano que vem, né? Ainda não estou trazendo datas, mas logo já vou estar divulgando essas datas aí desse show de lançamento e quem sabe levar esse show mais longe também, né? Começar aqui em Londrina e levando cada vez para lugares diferentes. E os festivais, com certeza, assim, quando, se eu tiver a oportunidade de, né, de ser chamado para participar, eu vou sempre adorar tá participando. Para mim é sempre um presente.
Beleza, a gente agradece aqui a sua presença então na Alma Londrina Rádio Web, eu e o Thiago Furini, músico, compositor, cantor Davi Moore. E a gente vai encerrar essa entrevista tocando...
Mas eu acho que antes de encerrar, a gente tem que dar os endereços aqui pra gente localizar o Davi na internet, Juno.
Ui, eu tinha esquecido dessa parte.
A gente tem que procurar ele no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Fala pra gente aí.
Verdade, sabe? Verdade. Olha só que falha.
nas redes é facinho de achar. No YouTube, no Spotify, é só procurar Davi Moore. É Davi com D no final. E o Moore, M-O-R, pra não ter erro. Mas é tranquilo de encontrar. Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também, a mesma coisa. Só procurar ali pelo meu nome que vai encontrar facinho.
Legal, e quando você fizer o show de lançamento, manda um release aqui pra gente, que com certeza a gente vai divulgar, né? E vamos pra frente. Vamos tocar então.
A música Juro.
Juro.
Grande premiada, né?
Premiada, gravada no Space. Como que é o nome?
Space Blues.
Space Blues, né? Produção aqui do
Marco Aurélio.
Marco Aurélio.
E do próprio Davi.
Do Alexandre.
Fontanetti. E tem uma produção de vídeo do João Gonçalves também, feito lá no próprio Space Blues, que tá no YouTube, pra quem quiser conferir o clipe.
Aí, vamos tocar, né, em áudio, e depois gostar, vai lá assistir o clipe também.
É isso aí.
Beleza? Toca Juro aí, Fabinho.
Quando der a te avistar, vou parar o tempo sem pensar, pra poder te ver de novo. Pode ser que eu chore ao cantar, nosso encontro é para eternizar. Então pode ser que o nosso amor se encontre. Se um dia a gente se perder, prometo que não vou embora. Pode vir o vento que vier, nada vai mudar a nossa história. Saiba que eu nunca vou deixar de nós, nunca vou te esquecer. Preciso tanto de você comigo. Quando der a hora e te avistar, vou parar o tempo sem pensar, pra poder te ver de novo. Pode ser que eu chore ao cantar, nosso encontro é para eternizar. Então pode ser que o nosso amor se encontre. Se um dia a gente se perder, prometo que não vou embora. Pode vir o vento que vier, nada vai mudar a nossa história. Saiba que eu nunca vou deixar de nós, nunca vou te esquecer. Preciso tanto de você. Eu juro toda a vida que pra sempre vai ser pouco pra nós dois. Eu juro. Saiba que eu nunca vou deixar de nós, nunca vou te esquecer. Preciso tanto de você. Saiba que eu nunca vou deixar de nós, nunca vou te esquecer. Preciso tanto de você. Preciso tanto de você. Preciso tanto de você comigo.
Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
É isso aí, esse foi o podcast da Alma de 20 de outubro de 2023, episódio número 47. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação geral e de jornalismo Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Thiago Furini. Neste programa, tivemos a apresentação do espetáculo Plano 269 da palhaça Adelaide e a entrevista com Davi Moore. Locução das vinhetas, Gerce Gogel, Janete Alhauli e Patrícia Zanin. As faixas tocadas neste programa foram Menino Bobo e Juro, ambas do Davi Moore. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Nós agradecemos a sua audiência e um bom final de semana para todos. E até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Escuta o finalzinho da música. Sobe aí, Fábio.